Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Você sabe, essa é a nossa abertura padrão, mas hoje nós estamos, graças a Deus, bem fora do nosso padrão. Estou aqui com um companheiro, Beto. Beto, seja muito bem-vindo, o Beto Fava. Estou aqui na Harvey, em Ribeirão Preto. Muito obrigado, Beto. Seja muito bem-vindo ao Notícias do Front.
Rodrigo, é um prazer enorme, na verdade eu diria que é uma honra estar com você, recebê-lo, estar com seus filhos aqui também, né? E a gente vai nessa jornada caminhando e tendo a possibilidade de se aproximar de gente boa, gente que faz. Então, muito obrigado, é um prazer enorme. E
Ah,
a
que
Harvard é
isso.
essa casa aberta para todo mundo, né? Desse mundão nosso, do agro, da pecuária. Que guarda cheia, trabalha firme e faz acontecer.
Exato. Beto, e é isso aí. A gente, moçada, a gente hoje está aqui falando da Harvey, Harvey Agribusiness School. Eu falo o seguinte, Beto, 99% ou mais das fazendas são empresas familiares, né? A gente está falando de pequenas famílias, grandes famílias, mas são famílias e o patrimônio da terra é grande, o financeiro impacta, lógico, mas o maior patrimônio que a gente tem são os filhos, e é quem vai continuar esse legado todo, né, de trabalho e tal. E é uma preocupação crescente que eu vejo. Eu me relaciono muito no, no, nas redes sociais com pessoas aí tem dois públicos muito fortes. Meu público maior é de 20 anos até 40 anos. São pessoas que estão na faculdade ou acabaram de sair da faculdade. Então, e são pais que estão com filhos na fase de entrar na faculdade, assim como eu estou também, né?
Sim.
Então, e uma coisa que tem acontecido, eu tomei contato com a Harvey através das redes sociais, do Marcos Fava, que já tive o prazer de palestrar com ele em alguns eventos e tenho ele como um farol, uma bússola para a gente. E eu falei, vamos conhecer de perto a Harvey. Surgiu a necessidade pessoal, porque minha filha está com uma das alternativas que ela está colocando para os próximos 2 anos, quando ela vai entrar na faculdade, é estar aqui com vocês. Na visita com ela, gerou mais interesse. E muita gente, eu acho que essa nossa conversa pode ser útil para muita gente. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, eu que agradeço, a honra é minha. E eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, rapidamente, quem é o Beto Fava, para a turma que não te conhece, que muita gente conhece, mas acho que é bacana você falar quem é você. Eu sempre gosto de começar por isso.
Isso é bom demais. Eu tenho hoje 53 anos, né? Sou de 72.
Eu sou de 73.
Eu sou de Lins. Eu gosto,
Lins.
quando as pessoas me perguntam quem eu sou, eu gosto de dizer que eu sou um menino da praça de Lins.
Oh,
Naquela época a gente vivia na
na
praça,
praça.
rodando,
Que bacana.
né, fazendo as coisas, correndo para lá e para cá, rodando. Que enxergou na educação.
A praça, o WhatsApp era meio que a praça
Era a
também,
praça, o
né?
WhatsApp era a praça, ali que a gente tinha os pontos de encontro,
Exato.
namorava,
Acontecia tudo ali.
acontecia tudo, então era onde a gente vivia a vida, né? Com muito orgulho, família classe média, né? Mãe professora, diretora de escola, talvez isso tenha claramente
Olha só.
influenciado na minha carreira, e pai, produtor, né? Pequeno produtor, né? E também dono de uma imobiliária pequena na cidade de Lins e que deram para a gente educação,
Perfeito.
né? E eu agarrei essa corda. Eu fiz 17 anos de graduação em pós, eu fiz duas faculdades, mestrado e doutorado em São Paulo.
Quais faculdades?
Eu fiz a Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, fiz direito no Largo de São Francisco.
Meu
E
pai.
depois, quando eu fui para o mestrado e o doutorado na FEA, por ser primo do Marcos, a gente morava numa república e eu conheci o professor Décio Silverstein.
Desce.
Então, lá em 1999, ele tinha o grupo Pensa, eu entrei no mestrado e falei assim, bem, o que que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou me grudar aqui, vou me agarrar
Essa
nessa turma do
turma.
agro aqui, a minha origem, apesar de ter um histórico familiar de propriedade e tal, pequena propriedade, mas não era uma coisa que eu visualizava. Eu queria morar no interior, queria construir carreira e, por sorte, de novo, sempre sorte é um dedinho de Deus, né?
Deus põe o dedinho.
Eu acabei me juntando a um grupo num momento extremamente excelente, que era o Pensa, na USP, na FEA-USP, lá em São Paulo.
Isso foi em 90 e...
90, no, o Pensa começou em 93,
Eu
92.
na veterinária, na USP, eu tive contato com o Pensa, em 93, por aí,
Isso, eu me juntei em 99, era uma época que a gente estava. Eu e o Matheus Marino, nós éramos
isso.
os moleques. Mas tinha o professor Marcos Janke, tinha o
Marcos.
Fábio Haddad, o Sérgio Lazzarini, professor Elizabeth Farina, Décio Silverstein, Eduardo Spers, que hoje é o chefe da Escola de Administração da Esalq, aquela coisa que junta um grupo, né, que depois vai irradiando, e tudo isso pode o professor Décio.
Ah, que
Então,
bacana.
a minha história é essa. Eu sou do interior, fui para São Paulo para estudar, agarrei na corda da educação para ir para frente. E com isso, em 23, em 2003, vim para Ribeirão Preto para montar a Markstrat, fui professor na USP 15 anos. Então é uma vida de educação, né, com trabalho, com mercado. E isso veio culminar aqui na Harvard. Então a gente tem hoje um pezinho em cada canoa, voltamos a ter um pezinho em cada canoa, né? Pezinho na Harvard, pezinho no mercado. Mas o coração mesmo, corações e mentes nossos são amarrados à educação, à aprendizagem. E é lindo, né?
Bacana,
Na hora que você anda na rua, você foi meu professor 15 anos atrás, 20 anos atrás.
Tava conversando isso ontem no
Poxa
evento ali
vida.
da bolsa, exatamente. Tem uma tia que é, vou abrir um parênteses pequenininho. Tem uma tia que é professora e eu tive que ir com ela no dia da votação. Eu fui justificar, eu estava em São Bernardo do Campo, eu sou de Goiânia, meu título, enfim, estava lá, eu falei, vamos com ela. E ela tem aposentada, é muito bacana ver pessoas aí de 30, 40, 50 anos se dirigindo a ela, né? Como, olha aqui, meu filho, criança já de 8, 10 anos, foi essa tia que me ensinou. Isso muda a vida de uma
Muda,
pessoa.
muda
Muda.
sim.
Você é um lapidador de vidas, eu sempre
A
falo
gente,
isso.
muito obrigado.
É a profissão
É
que
muito,
mais.
é tão engraçado, né? Porque essa, Rodrigo, essa vocação,
Vocação.
né? Ela é tão interessante porque você tem o poder da palavra. Às vezes
Exato.
você não
Não
percebe.
dimensiona o quão poderoso isso
Uma
é.
semana atrás, estava no restaurante com a minha esposa, um bom restaurante aqui de Ribeirão, jantando, veio um homem, né? Professor, eu fui professor dele lá no comecinho da USP, lá em 2005, quando eu comecei na USP, então já são 20 anos. Professor, você me salvou. Vai, até fico
Olha
emocionado.
só, não,
Porque
exatamente,
eu
cara.
tinha dificuldade e tal. E aí, uma hora você virou para mim e falou assim, você é inteligente, o problema é que você é disléxico. E eu fui procurar e eu achei.
O que era isso?
E que era isso, e hoje é dono de empresa e está rodando. Então foi porque você falou,
Nem
não
lembro que eu
lembro quando eu
falei isso,
falei isso, ou como eu
exatamente.
falei. E aí ainda mais
Não é isso, é
isso.
por isso que eu falo, você
E aí
salva vidas.
vai indo do jeitão que a madeirada vai
Eu
caminhando.
vi isso com essa minha tia. Você citou um caso exatamente o que aconteceu. A pessoa falou assim, você salvou a minha. Olha que coisa. Eu não quis esticar o caos, né? Mas foi exatamente o que você falou.
Mas bom.
Agora tá bom. Então nós estamos aqui na Harvin. Vamos começar do nome. O que é o Harvin? Essa palavra, como é que vocês. O que ela quer dizer? Eu acho que isso diz muito, né? Ontem
Rodrigo.
mesmo eu estava falando de Red, né? Eu falei, algum tempo atrás, eu falei, gente, o que é Red? Eu falo tanto de Red, né? Eu falei, é cerca, cerca viva, para você cercar uma propriedade, proteger os animais, proteger a. É o Red, pronto. E o que é a Harvin?
A ideia da
Nome.
Harvey, ela na verdade, meio passinho para trás, para dar dois para frente.
Isso.
Né? A gente quer fazer um trem diferente. Simples, fácil, certo. É tudo aqui que a gente tenta fazer é assim, né? E aí, você tem os registros, as formalizações e tal. E aí a gente começou a discutir o projeto. E aí, quando você monta um projeto, então você põe lá
Instituto Brasileiro Avançado de Estudos, tal, e você registra. Aí na hora que você registra.
Centro de Estudos, não
Isso, e aí
sei.
você registra, você não pode mais mudar o nome. E aí você tem que criar as siglas. Então fica aquelas siglas, Instituto Brasileiro, IBEA. Então, a gente falou assim, por que a gente não acerta um nome?
Olha só.
Aí a gente foi fazer, a gente fez um pessoal muito bom aqui de Ribeirão Preto, que eu respeito muito o trabalho deles. Ele falou, vamos partir para fazer um nome, para dar um nome para criança, porque o que tem nome não vai. Então a gente resolveu dar um nome para criança. E aí a gente começou a estudar, tal, vai, vai, vai. E aí vieram as coisas fortes, né? Harvey, não vem do quê? Vem de colheita.
Colheita.
Vem de harvest. Tem dois momentos bonitos na agricultura, né? O plantio e a colheita. O plantio é a esperança. A
Exato.
colheita
A fé.
é a fé. A colheita é a realização.
Perfeito.
Então aqui nós estamos nessa busca. Então Harvey vem de harvest, de colheita, de trabalhar para colher.
Trabalhar para colher.
E aí cada um inventou a
A
sua
sua.
associação. O Marcos Fava fala que é harvest com heaven, com
É.
céu. Ah, então. Tinha associação de harvest com e negócios, harvest e negócios, que tem a ver com colheita e agribusiness, tem harvest and energy and environment, que é o meio ambiente. Aí cada um criou a sua analogia.
Flex.
Ficou flex, isso, como a gente fez, mas o nome em si tem a ver com isso, tem a ver com trabalhar para garantir uma boa colheita, uma
Perfeito.
colheita divina. Uma colheita voltada para negócios, uma colheita voltada para proteção também do meio ambiente, porque é a proteção daqueles que vêm depois da gente,
Exato.
né? É preservar para que os outros tenham algum caminho para viver. Então, Harvey vem disso. E aí é um nome. Eu sou um cara que eu adoro dar nome para as coisas, dar nome para projetos dentro da consultoria. O que não tem nome
Não tem
não
identidade.
cria, não tem identidade. Então surgiu o Harvey
O nome,
dessa
acho que
história.
é a raiz da identidade. A
É,
partir
então,
dali diz muito.
essa foi a história da. Foi um, sim, a gente. Foi uma coisa que veio de coração, que virou um projeto, um propósito de você criar um nome que fizesse sentido, que mostrasse o nosso propósito e que desse a força necessária para a gente ganhar o mercado. Porque veja, quando você constrói um negócio do zero, um negócio que depende de reputação, que
Exato.
depende de reconhecimento, que as pessoas saibam
De
que existe,
confiança, né?
de confiança, se você não tem um nome, você não consegue capturar essas coisas.
Exato.
Então, quando hoje em dia alguém fala, ah, vai lá na Harvey, ou o que é Harvey? Então, o cara. Então, eu sou um cara de origem de marketing, se você tem um nome forte, né? Você consegue fazer a propagação dele, fazer a construção, passar a sua mensagem, passar o seu propósito de uma forma mais suave.
Exato,
Então foi por isso que nós
entendi.
mexemos doce nesse caminho aí.
Bacana. E nós estamos falando ali, pelo que eu estou vendo no quadro, 2023, é isso?
2023, se eu olhar, nós estamos em 2026, 2023 da assinatura do contrato do lançamento e da formalização.
Então é
Né?
um.
Em 22 teve a ideia, a gente trabalhou da ideia
Até.
até a formalização do negócio durante um ano. Foi lançado no, na AgriShow de 23, foi a primeira vez que apareceu Harvey e tal,
Pro mundo.
para o mundo. Nós começamos as nossas atividades aqui no dia 20 de fevereiro de 2024, é o nosso turnkey, é o nosso.
Ligou a chave.
Ligou a chave, ligou o disjuntor.
20 de fevereiro de
20 de
24.
fevereiro de 24.
Então, nós estamos 2 anos letivos completos da universidade, do Instituto de Ensino.
Eu gosto de falar que não chegamos ainda a 2 anos. A Harvey tem 1 ano e 11 meses.
Tá certo.
É, esse.
A gente está em janeiro
Estamos em
ainda,
janeiro, a gente começa a aula, começa dia 9 de fevereiro agora, terceira turma.
Certo. Ah, já tem duas
Os
turmas.
nossos colonizadores, eu gosto de dar nome, nossa primeira turma são os pioneiros, a quem a gente deve devoção, porque são 100 alunos, eles chegaram, eles acreditaram numa promessa, eles vieram para a jornada de admissão, o espaço estava em obras,
Nossa senhora.
Olha, os pais que os pais que acreditaram na gente, esses caras.
Essa turma tem valor.
Eu dei um abraço, um beijo e uma devoção o resto de vida, porque eles acreditaram mesmo.
Mesmo.
Né? E hoje tem estrutura, tem gente, tem professor, tem coisa. Então são os pioneiros, esses vão para as paredes.
Uhum.
Esses alunos, quando eles se formarem, eles vão para as paredes.
Uhum.
Aí a gente tem a turma dos desbravadores, que são a turma do segundo ano, e agora tem os colonizadores que estão chegando. Estão chegando, estão no terceiro turno, e a gente vai indo na graduação para 350 alunos.
Perfeito, 350 alunos. Tá.
Na graduação.
E nós estamos falando de três cursos de graduação, certo?
Sim, três cursos.
Administração, engenharia de produção
e direito.
E direito.
Isso. Okay. São cursos que a gente tinha aprovado previamente.
Uhum.
A gente está solicitando, está nos trâmites junto ao Ministério para o curso de engenharia agronômica e não agronomia. Curso de engenharia agronômica.
Oh. São diferentes.
É, eles são diferentes. O engenheiro agronômico tem um aspecto mais técnico. Né? É nele, uma carga.
Nossa,
de engenharia. São coisas diferentes.
De maneira ignorante, achava que não.
Não, são dois coisas. Existe um curso de engenharia agronômica e existe um curso de agronomia.
É mesmo?
É verdade.
Caramba.
Esse é um. Tem uma diferença.
Uhum.
Né? E a gente deve ir para o técnico, para a zootecnia, para a medicina veterinária, isso com o tempo.
Uhum. Seja, é um caminho.
É um caminho natural.
Uhum.
O que é a Harvard? A Harvard é uma escola de agronegócios. Ela tem um pezão enorme em negócios, que é um pé que já está estruturado, que eu vou explicar daqui a pouquinho.
Perfeito.
E ela tem um futuro
uhum.
em agropecuária.
Certo.
Não dá para existir sem o negócio. A Harvard não faz sentido se ela não existir como negócios e como produção técnica. No ambiente de negócios.
Isso, então
tá no radar, tá no radar, né? A gente indo para a cidade do agro, com essas coisas. Agora, veja, você já andou em lancha rápida em Lago Liso? Você
uhum.
vai, se acelera, uhum. ele vai indo, uhum. né? Vem a água, você está sentado no fumo, a água é gostosinho e tal. Só. Agora, quando o mar está crespo, uhum. e você está rápido na lancha, o que acontece?
Bate.
O jeito de ir para frente, avançar firme e forte,
uhum.
quem tem o arraio aí sabe uhum. que é dar, manter uhum. o passo firme
uhum.
e ir segurando. Então, nós estamos caminhando, nós vamos ter esses cursos, uhum. nós vamos, neste momento, há um caminho de maturação uhum. da parte de negócios,
perfeito.
Com isso pronto, nós vamos imediatamente avançar para a parte técnica.
Perfeito.
Esse é um caminho.
Ah.
E hoje nós temos os cursos, como você perguntou, de administração, de direito e de engenharia de produção, extremamente vocacionados.
Uhum.
Um ponto muito importante, Rodrigo, e para todos vocês que estão nos ouvindo nesse Brasilzão aí, e além também fora, porque nós temos aluno da Bolívia, de Angola, do Paraguai, nós já temos aluno dessa
você
turma.
Você pode ter certeza que se vocês param nos Estados Unidos, no Paraguai, na Colômbia, nós temos
então,
a Argentina.
É porque a gente quer fazer um centro que seja capaz de atrair essa turma. A Harvard é uma escola de agronegócio.
Uhum.
Os cursos são puros vocacionados. Não existe mais aquela coisa que existiu.
Isso é bacana você explicar.
É, uma coisa que existiu há 15, 20 anos atrás, que era fácil de vocês entenderem, que assim, administração com ênfase em hotelaria,
isso.
administração com ênfase em marketing, administração uhum. com ênfase em agronegócio.
Uhum.
E essas coisas não existem mais. É a administração.
Ponto.
É engenharia de produção e direito.
Uhum.
Né? Mas a escola é do agro.
Uhum.
Os convidados são do agro, os casos são do agro, o ambiente é do agro,
os exercícios
são do agro, as coisas,
as vivências,
as visitas, o projeto integrador.
Uhum.
Então, a gente está mergulhado nesse ambiente. E aí são esses três cursos, eles têm um propósito de ser, não são jogados ao,
uhum.
ao vento.
Uhum.
Tá? A administração, o foco é negócio.
Perfeito.
Produtividade, rentabilidade, gestão.
Financeira.
E a gente gosta de colocar como negócio. O curso é de administração,
uhum.
mas é uma pegada, é muito importante, de business, de negócios. A faculdade de negócios.
Perfeito.
Fazer negócios. A administração é o processo para chegar a uma execução
de um negócio.
De um negócio.
Exato.
Do agro. O curso de engenharia de produção, ele hoje, para nós, é o nosso curso de tecnologia. A gente até chegou a pensar em propor um curso de ciências da computação, mas a gente entendeu que, assim, escrever o programa em si não é o nosso foco. O nosso foco, para alguém que vem estudar com a gente, é entender como a tecnologia, como a inteligência artificial ajuda a melhorar a eficiência dos processos. Processos esses, antes do negócio, não precisa ser antes da porteira, dentro do negócio e depois do negócio. Ou, se alguém quiser entender facilmente, ou fazer uma referência, no supply chain, na operação do negócio, na logística. O antes, o durante e o depois. Um curso de engenharia de produção é um curso de eficiência.
De processo.
De processos. E de como a gente usa tecnologia para aumentar a eficiência dos processos.
Exato.
Esse é o nosso curso de engenharia de produção. E aí a gente tem o curso de direito. No curso de direito, o cara vai aprender. Casar, separar. Vai aprender direito penal. Aprender, soltar, fazer o processo todo. Mas ele é um curso voltado para o entendimento do ambiente institucional, das regras do jogo, do como se comportar frente às instituições, frente àquilo que está acontecendo. Ah, o Trump ameaçou, aumentou a tarifa. Ah, o que, que vai fazer? Direito internacional. Eu tenho que mudar o meu contrato, visto a reforma tributária, aqueles contratos de parceria vão ter que tudo mudar para contrato de arrendamento de novo. Isso é direito.
Exato.
Isso é direito. Então você tem uma mistura que está todo esse universo do negócio, do agronegócio, que é a parte, né, para parar em pé, de um lado de negócio, do outro a parte técnica. A gente construindo a parte de negócios bem estabelecida.
Consolidada,
tá, a gente vai migrar para lá. Então é isso, nós temos esses três cursos. Temos cursos de pós-graduação abertos.
É importante a gente falar, porque tem muita gente que me escuta, que são pessoas que estão saindo da faculdade técnica, ou já no início da vida profissional pós-faculdade. É interessante isso aí.
Ah, isso é muito legal. Porque, assim, a gente tem, em termos de campos de atuação, a gente tem a graduação, tem a pós-graduação, e aí tem, o pessoal chama de lifelong learning, ou que é educação executiva, e a corporativa, que é um negócio que veio da Marcus Stratt. Se eu olhar hoje, a gente tem 350 alunos. Hoje, 2026, nós temos, vamos iniciar o ano com 350 alunos na graduação, de 150 a 200 nos programas de pós, que eu tenho um executivo global em agronegócio, MBA executivo global, direito do agronegócio, que é bom, esse curso é bom, o executivo também é bom, mas esse é bom, bom, meu. Está ocupando o centro da história, do direito do agro, um LLM, que o pessoal fala, e tem um de crédito e cobrança de risco, crédito e gestão de risco, em conjunto com o pessoal da Conacred. E aí, então, aqui vai ter uns 150, 200 alunos para esse ano. E no que a gente faz junto com as empresas, que é o histórico da Marcus Stratt, são 5 mil alunos por ano e tal. Depende do pacote. Agora
é corporativo.
É o corporativo. Perfeito. É o corporativo, a gente vai lá e tal. Mas é tudo, aqui na Harvard é tudo extensão universitária. Esse cara que faz um treinamento corporativo com a gente, ele não leva um certificado... Ah, de treinamento e desenvolvimento. Ele está registrado no sistema acadêmico como um curso de extensão universitária, que daqui a 30 anos ele bate aqui no sistema, ele está registrado, fez um curso de extensão universitária no programa corporativo e tal, que vale crédito se ele quiser voltar para fazer o MBA lá e tal, está registrado. Aqui, a Harvard é uma faculdade, é uma instituição de ensino superior.
Perfeito.
Então a gente tem esses programas de média e longa duração, Mas o meu plano para o ano que vem vai ser um negócio muito legal, que vai pegar esse público que você falou, que assim, nós vamos entrar de cabeça no universo das imersões. Encontros de quinta e sexta, focado.
O formato
network. Quinta e sexta e no máximo sábado de manhã. A cada 15 dias, inicialmente um tema. Então, inteligência, turma 2 do Inteligência no Agro com a Felite. Integração lavoura, pecuária, floresta. Crédito e gestão de risco. Comunicação e posicionamento no agro. E aí eu vou trazer uma coisa para vocês que a gente começou a costurar, que eu nem contei ainda para ninguém. Contei, estou arrumando doce, que é assim. Nós vamos usar a nossa base aqui em Ribeirão Preto, que é uma delícia, porque vocês estão todos convidados para nos visitar. Também porque é uma casa de vocês. Você já esteve aqui algumas vezes e você sabe, você pode dar esse depoimento. Aqui é uma casa aberta para as famílias, para os alunos, para a família, para os profissionais. Os profissionais são bem-vindos, a turma que tem história para contar é bem-vinda. Né? Nós vamos ter aqui no nosso QG, mas nós estamos abrindo um posto avançado lá em São Paulo. Nós vamos ter o Iago em Ribeirão, 15 dias depois vai ter o Iago em São Paulo. E vai ter o ILPF aqui, 15 dias depois vai ter o ILPF lá em São Paulo. Nós vamos ter uma... Não é uma base, mas um posto avançado em São Paulo. Nós vamos facilitar a vida de quem vem de longe, de logística também, para conseguir estar junto com a gente nessa caminhada.
Muito bom. Beto, como funciona o processo seletivo? Para quem tem um filho, uma filha, que eu acho que é um exemplo muito claro, né? Muito comum da turma que está nos escutando. Um filho, uma filha que tem interesse em vir para cá. Como que é o processo seletivo?
Processo seletivo...
Nem é esse o nome que você chama?
Não.
Jornada de admissão.
É, né? Uma jornada de admissão. Faz muito sentido. A gente está muito preocupado com a turminha. Inclusive, eu vou abrir um parênteses, se você me permitir. Eu nem sei não, como é que nós estamos de horário. Não, depois, você corta e joga fora. Eu virei um missionário de um livro. Eu prometo que eu volto, tá? Eu vou até a linha em Marte, mas eu volto.
Perfeito.
Esse final de ano eu fui abalroado por um livro chamado A Geração Ansiosa. Jonathan Haidt.
Certo.
Fui tão abalroado, eu li esse livro, 350 páginas, em 10 dias.
Meu pai.
Em 10 dias. Tem um programa no Roda Viva também, que você pode colocar lá, procurar para assistir. E ele fala como a geração atual foi destruída por dois movimentos simultâneos. O primeiro é a hiperproteção no mundo real.
Perfeito.
Dos pais. Parquinho que não pode machucar, cheio de borrachinha, de coisa.
Exatamente o oposto da praça.
Exatamente. Exatamente. Nós somos seres que precisam evoluir. E para evoluir, você precisa sofrer e evoluir. Quando você super protege no mundo real, você está arrancando do seu filho a capacidade de crescer.
Isso é muito sério.
Espuminha. Caiu, levanta, meu amigo. Machucou? Não. Machucou, então vamos dar uma olhada nisso. Mas caiu, levanta. Ah, mas não caiu. Por outro lado, ele correlaciona aumentos de casos de ansiedade, depressão e suicídio com a chegada em 2015 das câmeras frontais nos smartphones. Isso levou Isso levou as crianças e os jovens para dentro das redes sociais. E passaram a virar zumbis digitais. Zumbi digital é a minha rótulo meu. Pá. Zumbis digitais. De tal forma que a gente não deixa o moleque jogar bola ou andar de bicicleta na rua e vira as costas pro que está acontecendo na rede social. Vira as costas pro que está acontecendo dentro do celular. Eles estão ali expostos às coisas mais arrebatadoras do planeta. Para o mal e para o bem.
Uhum.
A ponto das meninas sofrerem mais.
Uhum.
Por quê? Porque as meninas têm um aspecto de comparação.
Puta, eu ia falar isso agora.
De comparação. Que na minha época de Lins, tinha a menina bonita de Lins, mas uhum. ela era comparada com duas coisas.
Uhum.
Com a menina de Lins.
Uhum.
Às vezes, no máximo, com a de Promissão, de Guembê, uhum. no máximo de Bauru.
Uhum.
E era uma menina real.
Uhum.
Nas redes sociais, elas uhum. veem, elas se comparam com alguém da China
uhum.
e real.
Uhum. Ou seja, a dimensão é completamente...
E isso vai fazer... Então, assim, eu fui arrebatado por isso. Isso diz...
Isso é
esse...
muito verdade. Isso é muito
Não,
verdade.
Não, assim, eu tô tão impressionado que eu tô... Eu virei um missionário, eu virei um chato nisso. Eu uhum. falo em toda oportunidade que eu tiver.
Não, foi esse, essa sua ida no Marte foi fantástica.
A geração ansiosa chama. Eu fui tão impactado, que eu comprei 50 livros.
Aham. Uhum.
Porque PDF, eu tenho PDF, uhum. tenho visto as pessoas assistem.
Uhum.
Eu estou distribuindo, não chegaram ainda, mas eu vou distribuir
uhum.
para todos os pais de todos os filhos uhum. que são próximos uhum. meus, você amigos meus.
Área de influência mais próxima sua.
Mas, por quê?
Uhum.
Porque é uma jornada...
Uhum.
O problema é que eu vou voltar de Marte.
Uhum.
É uma jornada em glória.
Uhum.
Porque se você faz... a restrição às redes sociais.
Uhum.
E as outras famílias não fazem. Meu moleque hoje de manhã, no café da manhã, falou assim, eu vou jogar bola, vou descer no campinho.
Uhum.
Falei, quem é que você encontra lá? Ah, pai, às vezes tá o Adam, às vezes tá o Gabi e tal, mas às vezes não tem ninguém, não.
Uhum.
Porque eles estão tudo enfiados no celular, em casa, jogando. Então o moleque vai lá e não encontra ninguém.
Ele vai para o mundo físico e não tem
companhia. Não tem ninguém. Então, assim, fica com isso.
Nossa Senhora.
Esse é o impacto do maior problema.
Uhum.
Por que a gente faz uma jornada de admissão?
Uhum. Voltando agora.
Voltando.
Não, foi fantástico esse seu
parente. Porque, assim, tá bom se o cara sabe o que acontece na quinta casa da mitocôndria.
Perfeito.
Na quinta dobra lá da mitocôndria, tem esse negócio e uhum. tal. Mas no limite é sobre gente,
uhum.
é sobre como eles estão se comportando,
uhum.
é sobre perspectiva de crescimento,
uhum.
é sobre como eles querem efetivamente crescer.
Uhum.
Então, pô, vai, tem lá, não vou perguntar da quinta casa da mitocôndria,
uhum.
tem esse caminho aqui, mas não é sobre isso.
Uhum.
É sobre como o comportamental, em que ponto eles estão, para onde eles vão. Qual é a fome?
Uhum.
Qual é a vontade? O que, que ele quer? Eu tenho duas palavrinhas, né? Que são brincadeiras.
Uhum.
Assim, qual é o grau de querência e precisão dele? Querência é o quanto que ele quer ou não quer?
Uhum.
Um abraço para os nossos amigos de querência.
De querência.
Né? É o quanto quer ou não quer? Porque tem muito tempo que não quer, né? Não quer. E o quanto precisa? É a precisão.
Exato.
Não é a precisão de ser preciso, eu preciso ir para frente. É,
agricultura de precisão.
Um abraço para a turma da agricultura de precisão, da pecuária de precisão também. Mas é precisa do precisar, eu preciso.
Exato.
Inclusive, por isso, eu conversei com pais, conversei com famílias, porque a gente conversa com as famílias.
Ah, esse processo envolve as famílias.
Não o processo da jornada de admissão,
uhum.
mas nós abrimos 20 vagas para o ProUni,
uhum.
para famílias de baixa renda.
Uhum. Uhum.
Não tem a ver com ideologia,
uhum.
tem a ver com gente que quer ir para frente.
Exato.
Ideologia política? Não, aqui,
uhum.
aqui na Harvard a gente é uma uhum. escola de valor e de valores.
Uhum.
Valor no sentido que precisa construir valor.
Uhum.
Antes de distribuir.
Uhum.
Precisa ter plantio antes de colher.
Perfeito.
E valores no sentido de respeito, responsabilidade, comprometimento.
Uhum. Perfeito.
E não vamos acertar nisso.
Uhum.
A jornada de admissão,
uhum.
né, ela muda.
Sim.
No primeiro ano a gente fez uma jornada online.
Ela está em evolução.
Ela está em evolução. Uhum. No segundo ano a gente fez um baita de um hackathon.
Uhum.
A gente trouxe uma empresa... As famílias vieram, os alunos vieram, a gente fez um hackathon para ver como eles se comportavam
uhum.
num problema, numa uhum. relação de grupo.
Uhum.
Esse ano a gente fez, no começo do ano, uma série de estudos de caso. Por quê? Porque a gente precisa saber como eles se comportam.
Perfeito.
Claro que... Cara...
Comportamento
é fundamental. Então a gente está atrás disso.
Perfeito.
Agora a gente vai ter um pouco... Teve agora o vestibular de novembro, a jornada de admissão de novembro, e é muito legal para contar um pouquinho também. Então, assim, por que, que eu falo que a gente está fazendo
sim? São duas jornadas no ano?
É isso? Não, não, aqui é só começo de ano.
Ah, só começo de ano. Tá.
Só começo de ano. Nós pegamos e tem...
De novembro é aqui a turma que vai ingressar.
Agora,
os colonizadores.
Os colonizadores, isso. Depois eu tenho que achar outros nomes para frente, mas tudo bem.
Deixa para lá.
Deixa. Ano que vem a gente resolve isso. Eles vieram, ou fizeram online também, fizeram um teste, demanda, 20 questões, 30, 40 questões, eu não sei lá. Várias questões. Depois, a gente aplicou um DISC. E é por isso que eu falei que é fácil. O que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo é simples.
Em método.
Um DISC. Eu vou explicar o que é o DISC ali adiante. E depois a gente fez uma entrevista. Quase meia hora.
Presencial aqui.
Alguns online.
Ah, alguns online.
Mas 90% presencial. Entrevista. Quais são os seus...
Precisão e querência.
Quais são os seus três maiores sucessos? Por quê? Quais são os seus três maiores fracassos? Por quê? Na vida pessoal. Como é que você enfrentou isso aí? Explica. Por que você quer vir para cá? Qual que é o seu objetivo? O que nós vamos construir junto?
Cara, que filtro top, hein?
E aí você pega o DISC. Vou voltar pro DISC. O DISC, para quem não conhece, é uma ferramenta de perfil comportamental que as empresas aplicam. Quem trabalhou em multinacional, está lá o DISC.
E que é fantástico aplicar em casa, com todo mundo.
Com todo mundo. Então, mas não vou inventar a roda. O que, que tem no mercado?
Isso.
Que eu trago para cá.
E funciona.
Eles vão enfrentar lá.
Exato.
Tem aqui uma família acabou de visitar, eu falei para o menino. Falei assim, ó, pro seu primeiro dia de profissional, seu primeiro dia de... Aqui na Harvard, seu primeiro dia... Pode não ser o seu primeiro dia de trabalho. Mas o primeiro dia da sua carreira profissional é no dia que você entrar aqui.
Que bacana.
No dia 9 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro eu quero um LinkedIn. Você vai pra fazer o seu TikTok, vai fazer dancinha... Você vai sair, você vai beber com seus amigos, vai namorar, vai rodar, vai construir sua vida. Mas no dia primeiro, você tem que ter um LinkedIn. E o seu objetivo aqui, durante 5 anos, é encher esse LinkedIn de coisa. Porque a entrada, não é assim, eu terminei a faculdade, vou procurar um emprego. Isso já foi.
Já foi.
Já foi. Não tem essa. Você, ou vou empreender, ou eu vou montar meu negócio, eu vou voltar para trabalhar com a minha família, ou vou fazer alguma coisa. A faculdade é para preparar o cara para a vida profissional adulta.
Exato.
Como ser responsável, cidadão,
com valores,
tudo, mas para ele ser um...
Habilidades e competências.
Mas para ele ser produtivo.
Exato. Para construir. Para fazer.
Porque às vezes a gente está muito falando assim, não, aqui eu sou preocupado em construir o ser... Aí deu, né? Você sabe o que eu tô falando, mas cadê o cara produzindo? Nós aqui somos a turma da produção.
Pra distribuir tem que
produzir. Tem que produzir. Nós somos você, pai, avô, que tá ouvindo, assim, aqui nós somos uma turma de produção. Aqui é uma família.
Fazedores.
É, e aí é o seguinte.
É interessante a gente falar do acolhimento. Essa parte
boa, eu ia entrar nisso, eu ia falar nisso, eu ia usar um gancho.
Exato.
Eu ia usar um gancho. Aqui, a gente entende o seguinte, eu tenho um moleque de 10, 11 anos, que eu estou tentando salvar das redes sociais. Trabalhar manhã, tarde e noite. Para isso. Ele é o meu bem mais precioso.
Exato.
E com 17 anos, ele vai embora. E sabe-se lá onde vai parar.
Exato.
Aqui a gente entende que nós estamos conduzindo o processo de crescimento numa geração ansiosa, que tomou menos burdoada que esses que estão nos ouvindo aqui tomaram, pegaram menos casca, mas que precisa ganhar para frente, mas que tem um processo. E por isso que aqui a gente tem um sistema de acolhimento. Para quem já viajou, aqueles caras do concierge, né?
É, exato.
Aquela coisa assim, mas assim, de recepção full. O cara tá vindo de Rio Verde, de Querência, Luiz Eduardo Magalhães, de Paragominas, de Goiânia e afins. Cara, a gente ajuda a achar apartamento. A gente... Pra você ter uma ideia, nosso processo de integração na primeira semana, tem grupos de trabalho do terceiro ano pro segundo ano com os moleques que estão chegando para integrar a escola.
Que bacana.
A gente fica de olho, porque assim, vamos falar a verdade, chegou no primeiro mês de faculdade, tudo é lindo. É. Segundo mês já fala assim, ei, rapaz, saudade de casa. Terceiro mês, a gente fica de olho. Né? Tudo respeitando, mas sim, mas é essa preocupação com o ser,
com o indivíduo. Não é um número que entra aqui, é mais
não. Não, conhecemos a turma toda pelo nome.
E pessoal, aí eu vou fazer uma parte.
Aqui é pelo nome.
Eu senti exatamente, porque eu, como pai, eu posso falar que vindo com essa expectativa de que eu trouxe a Manuela, minha filha, aqui, eu nunca imaginava ter, entre aspas, esse concierge aqui ativo. E eu. Foi o final daquela visita daquele dia em dezembro, foi justamente isso. Eu posso dar um depoimento aqui que me impressionou, uma das coisas que mais me impressionou foi essa, esse.
Porque é simples. É fácil, é o certo.
Exato.
É claro que tem um monte de faculdade que você joga lá, o seu filho lá. Não, agora ele virou um adulto. Vai aparecer, eu não posso ficar. Volta aqui. Família não entra.
Exato.
A gente respeita. O pai não vai saber a nota do filho por nós. Mas se ele estiver vendo que tem um trem aqui que não está acontecendo direito, que ele vai posicionar na hora que nós vamos atuar juntos.
Perfeito. Muito bom.
Nós vamos respeitar a individualidade, mas nós estamos na mesma jornada. É uma jornada de formação de gente.
De construção de alguém que vai fazer.
De gente. É esse que a gente acorda, né? E aí a gente vai dando sorte. Eu costumo dizer que Deus ajuda quem acorda cedo, né? Gosta de quem acorda cedo. Então, assim, falar, né, que a gente sonhou com o trem, mas que a gente planejou tudo certinho, é mentira. A gente foi acreditando, foi indo. Falar que a gente acertou essa história da administração, que é um pouco, não sei, acho que o nosso tempo já foi.
Não.
E amarro na história do público. Nossa faculdade, nós estamos construindo isso aqui para não ser grande, para ser bom.
Perfeito.
Nós queremos ser um lugar que alguém da Europa, vai demorar um pouquinho, mas que alguém que da subsaariana da África vem estudar. Que um chinês que quer ver algum negócio que vem para cá.
Perfeito.
Né? A gente quer exportar a educação, porque no agro dá. No agro dá.
Exato.
Eu estou indo daqui a um mês para Rosário para falar lá na Associação Internacional de Gestão de Fazenda, a IFMA. International Farm Management Association. Eles querem saber como é que tá a história de sucessão aqui. Convidaram, vamos lá.
Ó, que bacana.
É em Rosário, tá fácil, vamos lá, talvez os amigos da Austral. Mas é uma associação global, eles querem saber. Então. Assim, é a turma aqui. Um terço é Ribeirão Preto.
Eu ia perguntar isso agora.
Um terço é Ribeirão Preto. Desse um terço, metade agro. Metade. Eu tenho uma loja aqui de roupa. Roupa é agro. Vem parar aqui, né? É de algodão? É de algodão. Então tá bem pra cá, tá no agro. Vai embora. Né? Um terço vem de um raio de uns 300 quilômetros, 250 quilômetros, Uberlândia, Passos, Paracatu, Marília, Araçatuba, vai dando embora. Um terço vem desse lado e um terço vem do mundo.
Aberto.
Nós temos Marvel. Aluno de Manaus, nós temos aluno de Roraima, nós temos aluno de Maracaju,
do
nós
Goiás.
Temos aluno do Goiás, um monte. O Goiás, inclusive, são dos pioneiros. Ô, Goiás, tá bom? Nós temos aluno da Bolívia, o terceiro aluno da Bolívia. Oh. Nós temos um aluno de Angola, isso estou falando só na graduação.
Uhum.
É legal demais.
É, vem um e aí ele tem um círculo de.
E aí quem é o perfil? Mais. O perfil é esse cara. É uns 80%. Mas vamos falar assim. Obviamente, 100% são filhos.
Uhum.
Eu diria que desses 100%, uns 90%. Né? São filhos do agro.
Aham. Uhum.
Você tem filho de diretor de multinacional de fertilizantes macro,
uhum,
com a gente. Tem filho de presidente de indústria de semente com a gente.
Uhum.
Filho de presidente de associação de organização cooperativista com a gente.
Uhum.
E tem filho de produtor
rural.
E muito legal.
Uhum.
Filhas.
Uhum.
Filha dos produtores de batata tá com a gente.
Uhum.
Filha de pecuarista tá com a gente.
Uhum.
Filha do cara que tem uma grande consultoria. Filha de um cara que tem uma grande consultoria em barter.
Uhum.
Aqui de Ribeirão Preto. Uhum. Fica falando o nome, tá com a gente.
Uhum.
Os filhos vieram.
Exato.
Eles estão aqui. Então, assim, como efeito colateral, aquela coisa de que eu falei do Deus, cara. Não pensamos nisso,
uhum,
mas eles estão formando uma network de nego que produz deles. Entre eles, é. Que daqui a 20
não,
anos... Vocês
não têm noção disso, onde isso vai parar.
Não, não tem a menor ideia de onde vai parar. Porque é o confinador de Paragominas que conversa com o produtor de soja, que é amigo de faculdade do produtor de soja de Londrina...
Uhum.
E aí, por que que eles estão vindo para cá? Além do posicionamento, da história de valor e afins. É um pouco da história que eu contei para você.
Uhum.
O Brasil tem uma realidade da expansão.
Sim.
E essa realidade, isso caiu na nossa cabeça e a gente percebeu.
Uhum.
Né? O avô, que era um produtor mais tradicional, e levou os filhos para o Cerrado,
uhum,
quando eles chegaram no Cerrado, o avô tinha lá sua formação, técnico agrícola, às vezes engenharia agronômica, agronomia, e às vezes outra coisa.
Uhum.
E ele foi pro Cerrado. Como eu disse, eu fui um moleque que vi carvoeiro. Eu dormi na caminhonete.
Uhum.
Tinha que caçar a ema, né, para não falar outra coisa. Tinha que pegar a ema para conseguir comer na beira do rio e tal.
Exato.
Com 10, 15 anos, a gente abri lá na Gloriosa Ipameri. Era longe. Nossa, paz do Senhor, era longe. Hoje é aqui.
Hoje é logo ali.
É logo ali. Isso na década de 80. Né? Esse cara que foi pro Cerrado, ele tinha um problema.
Uhum.
Ele tinha que corrigir o solo. Ele tinha que achar a variedade. Ele tinha que tratar da lagarta. Ele tinha que ver da erva daninha. Ele tinha que capinar, ele tinha que arrumar, ele tinha que acertar as coisas. O que esse cara tinha que estudar?
Técnico.
Agronomia.
Exato.
Ele tinha que estudar agronomia, ele tinha que resolver isso.
Exato.
O filho dele, hoje em dia está preocupado se o Xi Jinping lá na China declarou que a China vai ser autossuficiente em milho, que foi agora, e que vai baixar de 15% da importação para 5% em 3 anos. E qual é o impacto disso no preço do milho? E o que vai acontecer na taxa de conversão de área de soja para milho?
Uhum.
E qual é o hedge que ele tem que fazer? Qual é a comercialização?
Uhum.
Quem são as pessoas que ele tem que contratar e montar o sistema de um plano de distribuição de lucros, um PDL, de resultado, PDR, um plano de distribuição de resultado?
Uhum.
Como é que ele vai se relacionar com o fornecedor, que tecnologia ele vai usar. A realidade dessa turminha que está vindo aqui é uma realidade de negócio. A gente nunca pensou nisso.
Uhum. Rapaz, eu achei que fosse uma estratégia.
Não, assim. Era uma marca boa contínua. A gente não. Falar que a gente entendeu isso previamente é totalmente mentira. A gente entendeu que tinha.
Deus gosta de acordar assim.
É, a gente entendeu que tinha um espaço para escolas de negócio, que no Brasil 25% é agro. Então, escolas de negócio de alto nível estão lá todas em São Paulo. Passa a régua aqui 25%. Nós vamos entregar uma qualidade de ensino tão boa quanto a desses caras, ou melhor. Vamos conectar com a nossa história de 30 anos no agro e com os caras que a gente conhece lá fora. Até a faculdade tem 2 anos, mas ela já tem 10 convênios internacionais assinados.
10 convênios.
Kentucky, Purdue, está fechando um Texas A&M. Unimarconi, na Itália, está conversando com San Telmo. Austral, Buenos Aires, na Argentina. Tem 2 na África do Sul. Os Zamorano são os nossos amigos de 30 anos. Você acha que eles iam assinar? Vai uma faculdade nova, vai começar a assinar convênio internacional, vai. 30 anos, mas os caras que vai falar, eles saíram ali, vieram para cá, vamos continuar.
A gente sabe quem é essa turma.
Vamos continuar. Então, isso a gente pensou.
Perfeito.
Essa história do coisa a gente não pensou, não. Isso caiu na cabeça. Caiu de bondade.
Que coisa boa. E essa, então, assim, a gente, eu até marquei aqui para a gente falar da internacionalização, até chegar na questão da IA. Vamos falar um pouquinho desses. Eu anotei 4 pontos aqui, as experiências.
Sabe por que a gente consegue? O Rodrigo e meus amigos aí do Brasilzão e do mundão afora, a gente consegue atrair professor bom? Porque professor não é uma grande remuneração, é coisa de louco, né? É coisa da vocação. Ele fala assim, sabe aquilo que vocês sonhavam em fazer?
E que vocês nunca tiveram...
Não dava jeito, não dá. Faz
acontecer aqui.
Pai, você quer dar aula... montando, fazendo só estudo de caso, só visita a empresa, pelo amor de Deus, não lê PowerPoint. Faz aquilo que você sonhou. Ensina pra vida. Ensina pra prova. Faz.
Aquele modelinho do professor vir com o PowerPoint aqui.
Então, cara, a gente, assim, internacionalização. Hoje a gente tem uns convênios. Fizemos uma parceria com a CAEP. Com a Elze, com a turma toda lá. CAEP é um dos que tem maior, é o Simples de novo, tá? Maior reconhecimento em viagens internacionais, vai adiante. O que eu tenho que inventar? Não tenho que inventar nada. Eu tenho que pegar o que está para frente na vida da pessoa e trazer para cá, porque eu preciso acelerar a rampagem dele.
Exato.
Então nós montamos com a CAEP um ciclo de missões internacionais que nós vamos esse ano, 26, nós vamos para a China. 27, nós vamos para São Paulo, Chicago. 28, nós vamos para Rosário. E 29, nós vamos para Roterdã e adjacentes. Missões técnicas, igual vocês vão quando as empresas levam vocês no mercado. Nós estamos oferecendo para os nossos alunos a possibilidade de passar 15 dias nesses lugares, visitando empresa, cooperativa, falando com o produtor, indo a laboratório de tecnologia, escambau A4, indo na universidade, igual vocês, pais, avós, fizeram quando as empresas levaram vocês para viajar. Isso é um técnico. Vai ter cerveja, vai ter o jantar, vai ter esse negócio, mas 80% é... Vai ter o passeio no shopping, no Mall das Américas, lá em São Paulo, tá? Né? Mas 70%, 80% é visita, é trabalho, é coisa. Se o cara tiver recurso, ele faz os 4. Se o cara não tiver recurso, ele consegue se planejar para viajar. Ah, eu vou aqui para Buenos Aires, para Buenos Aires, Rosário. Daqui a 3 anos, o cara planeja. Já está armado. Um cara que fizer as 4 visitas, ele sai da faculdade com experiência internacional de um profissional de no mínimo 15 anos de mercado.
Com certeza.
No mínimo.
Que atalho, hein?
E é simples. Eu não estou inventando a roda, eu só estou pondo a roda em outro lugar.
Exatamente.
Esse é um caminho. Projeto integrador. A gente é aberto às empresas.
Uhum.
A gente vai fazer, vai tentar. Não sei se vai dar certo, mas isso é o que nós vamos tentar fazer.
Uhum.
Nós vamos, a partir do semestre que vem, nós vamos fazer um grande, é o tal do PBL, Project Based Learning. Nós vamos ter uma grande empresa, uhum. não vou citar aqui, uhum. mas nós vamos ter uma empresa por semestre. Uhum. Nós vamos tentar.
Uhum.
Uma empresa por semestre que vai trazer os seus problemas
uhum.
para os três cursos, para gestão, eficiência, engenharia de produção
uhum.
e instituições, direito,
uhum.
para que esses problemas sejam absorvidos pelos professores em todas as disciplinas e que possam ser trabalhados durante o semestre. Com visita de diretor...
Nos três cursos.
Vai ser um grande problema, uhum. uma grande empresa,
uhum.
amarrada aos 350 alunos por meio dos professores.
Pode, vai, quanto
vai dar sério? Certo? Vai dar certo? Eu não sei.
Uhum.
Mas nós vamos tentar. É. Nós estamos tentando. Nós somos hoje o piloto do Grupo SEB, que é o maior grupo educacional do país,
uhum.
que é o nosso, uma das empresas, né, tem a Mark Strat, tem o Grupo SEB, eles têm 350 mil alunos,
uhum.
de neném a coisa, dono da
uhum.
dono do Pueridomus, Concept, Maple Bear, Unidom Bosco, IPD, uhum. Harvin, e Sistema SEB de Ensino,
uhum.
é uma monstruosidade. Nós somos o piloto, e que fique claro para você que está ouvindo, uhum. pro bem e pro mal,
uhum.
do uso, da adaptação, do uso de inteligência artificial
uhum.
no processo de aprendizagem dos alunos.
Uhum.
A pergunta não é como o professor, uhum. a inteligência artificial uhum. substitui o professor. A pergunta uhum. é como eu transformo
uhum.
o professor num mentor
uhum.
de perguntas e respostas, de questionamento,
uhum.
usando a inteligência artificial. O professor deixa uhum. de ser aquele professor escolástico,
uhum.
que é da Idade Média,
uhum.
na época das bibliotecas, que estavam lá dentro da igreja, que eu li os livros, você não, então uhum. você acredita naquilo que eu...
Eu tenho o poder do conhecimento, e você é a obrigação...
E volta para Aristóteles, uhum. lá na dialética,
uhum.
usando tecnologia para multiplicar não 1 para 7, mas 1 para 30,
uhum.
o poder de questionamento. O nosso uhum. caminho é o caminho de conduzir o questionamento. A resposta está uhum. dada.
Uhum.
O desafio é: quais são as perguntas? E se, se aquela resposta dada é verdadeira ou não?
Ou seja, análise crítica.
É isso que nós vamos mexer. Vai dar certo. E vou trabalhar amanhã, tarde e noite para dar certo.
Uhum. O desafio é...
Mas esse é o caminho que nós vamos buscar.
Perfeito.
Parado, nós não vamos ficar.
Eu estava falando com o coordenador de engenharia de produção.
O Duarte.
O Duarte, exatamente sobre isso. Né?
Parado.
Que é um desafio que vocês estão tendo, que é uma geração que chega... É um desafio para vocês de lidar com pessoas que estão com a inteligência artificial, né? E é novo para vocês.
Digo, mas, volta na história, aí vocês vão entender. De novo, é o simples, é o uhum. jeito de pensar. Eu comecei a dar aula, eu sou professor.
Uhum. Perfeito.
Não estou nesse cargo de diretor da escola, de uhum. não sei o quê, empreendedor, porque vai parte da vida, mas...
Uhum.
E porque eu enchi as paciências uhum. de dar aula do jeito velho.
Aham. Uhum. Tem que fazer alguma coisa diferente para um público que hoje é diferente.
Eu sou professor desde 1999. Não sei nem quantos anos, são 27 anos. Eu sou professor.
Uhum.
Alguém virar para mim e falar assim,
uhum.
use tecnologia.
Uhum.
Faça alguma coisa mergulhada no mercado.
Uhum.
Se preocupe com o aluno aprender para a vida.
Uhum.
Em ser um ser atuante que cresça,
uhum.
que use as barreiras não como algo que pare, limite ele,
uhum.
mas algo que ele consiga aprender, ganhar casca e crescer. Outro livro muito bom também, que é o Mindset, né? Mindset de crescimento versus Mindset de estabilidade.
Uhum.
Eu topo.
Vamos em frente.
Eu volto para a sala de aula.
Uhum.
Volto para a sala de aula. E aí eu vou ter que... assim, alguns vão querer, outros não.
Exato.
Não querer, tá bom. Vou tentar convencer, sei lá, trazer, criar motivador. Uhum. Mas vão ter uns 10, 15,
uhum,
que vão ser uns pistola, vai ser uns rabos, uhum, de foguete. Eles vão crescer que nem uns loucos.
Exato.
Aí dá tesão, entendeu? Aí funciona. Então o que a gente está fazendo aqui, por que que os caras, os professores, a gente fez uma banca de professores, uhum, para esse ano. Uhum. A gente começou com a nossa turminha.
Uhum.
Esse ano a gente fez um processo de contratação de professores.
Isso é bacana você dizer.
Formal.
Uhum.
Tivemos 55 candidatos, 56 candidatos para 5 vagas.
Olha que bacana, 10 para 1.
Tem gente que eu rapaz, cara, só que ele vai ter que... Por quê? Porque os caras falam assim, faz!
Uhum.
Faz o diferente, pelo amor de Deus, não faz mais do mesmo. Eu odeio diferenciado.
Uhum.
Ah, porque quer diferença? Não, faz diferente. Exato. Faz o que funciona. Faz, exato, o simples, não tem barreira, não tem limite. Faz, exato, o de verdade, ensina pra vida.
É. Bom, fantástico. Eu acho que essa mensagem, esse que você acabou de dizer, resume muito o que eu percebi aqui. O que eu percebi aqui. É, eu tô dando depoimento porque eu tô aqui com dois chapéus, né? Um de quem veio com a filha, com a esposa, e vivenciou e passou pela esqueci o nome da Sandra, né?
A Sandrinha.
É. A Sandrinha, da Sandra, questão do acolhimento. É, vi tudo isso aqui que você está falando, e o que eu percebi assim é preparar para a vida, é preparar para quem quer fazer, né? E uma conversa muito bacana, a gente, eu acho que a ideia aqui, pessoal, era fazer vocês virem, para quem ainda não veio, para quem não conhece, que tem, ou você que saiu de um curso técnico, uma agronomia, uma veterinária, uma zootecnia, ou você que está entrando, buscando alguma faculdade para ir para o agro, você que é pai, avô, né? Tem muitos pais e muitos avôs que me escutam. É você ter um filho ou um neto, né? Dá uma olhadinha.
Mães, pais, mães, avós, avós,
uh-huh,
meninos e meninas,
uh-huh,
que estão vindo conosco.
Uh-huh.
É lindo isso.
Uh-huh.
O papel que as mulheres estão assumindo,
uh-huh,
vindo para ser ponteira também.
É muito bacana. Isso está acontecendo no campo. Eu sempre refiro isso. Uma vez eu fui embarcar um gado no Boitel, eu cheguei no confinamento, atendeu uma moça na portaria. Aí eu, mal, você tem que ir. Eu fui lá no escritório ali onde geram os GTAs, eram duas moças trabalhando. Rodrigo, dá só uma meia horinha que seu gado tá chegando no curral, beleza. Fui lá, agora pode ir pro curral. Fui lá no curral, era uma moça no computador registrando o peso dos animais. Aí faltou um boi e falou assim, não, a fulana tá vindo lá a cavalo. Ela, eu falei, ah, quem, qual que é o nome dela? A fulana, que é a chefe da turma de campo. E aí eu saí, embarquei o gado, saí, passei na portaria. Eu fui atendido em todas as etapas do processo de embarque dessa boiada, exclusivamente por meninas.
E eu garanto pra você que você foi melhor atendido, foi e melhor tratado.
Muito melhor
atendido. É, verdade, tem que ser dito.
E, Beto, para a gente finalizar, cara, quem escutou e que gostou dessa jornada, que se interessa, qual o melhor contato com vocês? Marcar uma visita, o telefone, se você quiser deixar os contatos para uma rede social da Harvey, como que você sugere?
A turma, você pode
chegar até vocês.
Um jeito mais... Vou ser honesto aqui, eu não sei o número de cabeça, o número do telefone de contato lá, depois você põe no rodapé, aí a gente pega lá. Eu posso dar o meu pessoal, uhum, mas aí é aquele conjunto de WhatsApp que vai caindo
vai
até... tomara. Mas entra na nossa página harvenschool.com.
Isso.
harvenschool.com. Redes sociais é muito fácil. @ A gente é bem ativo em duas redes,
Instagram.
No Instagram e no LinkedIn.
Perfeito.
Né? Harven School, uhum, em ambas. É fácil chegar na gente... Coração aberto, né? Eu gosto de dizer, a gente vai caminhando, né? Olhar distante, passo firme, peito aberto e fácil de conversar. Então, pode procurar, a gente responde, uhum, rápido.
E rápido mesmo, eu sou.
Vai ser um fácil de fazer uma visita, uhum, não tem nada. Por isso que eu falei dos pioneiros, né? Aquela turma, acreditou na promessa. Hoje a gente tem jeito de mostrar para quem quiser vir ver que o que a gente está fazendo é pé no chão, responsável.
E tentando fazer melhor.
Tentando.
Vocês vão tentar.
Vamos tentar. É.
Eu vi isso acontecer hoje. Aconteceu comigo essa visita e posso dizer a vocês que vale muito a pena. Você, eu falo, começamos falando para o Beto aqui, o maior patrimônio, você disse isso, né? Seu menino, seu maior patrimônio, né? E assim que a gente pensa também. É. Então a gente precisa, nós estamos no agro, é uma atividade plurianual, são décadas e décadas à frente do negócio, a gente precisa preparar essa geração para o seu legado, você que é pai, você que é avô, né? você que é um filho, às vezes, né? E que quer entrar no negócio aí da família. E você que, como o Beto disse, você que nem é exatamente um filho de um agricultor, né? Também é muito bem-vindo, e isso acontece aqui, e vai ter uma rede de cérebros aqui tentando fazer diferente, e essas conexões, acho que vocês não têm a menor ideia onde vão chegar. Graças a Deus. É isso, moçada. Obrigado, Beto. A gente vai estar sempre à sua disposição. Se você precisar da gente, do Notícias do Front. O Rodrigo tem um projeto novo, uma ideia que a gente quer divulgar. Me manda. Se eu venho aqui de novo, toda hora eu estou em Ribeirão. A gente passa aqui, tem família aqui, é sempre um prazer. E talvez, né, a gente vai ter alguém. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 2 anos. A Manuela aí vai dar uma pensada.
Rodrigo, muito obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente. Isso, né? Isso é é nesses momentos que a gente percebe que alguma coisa deu certo. Uhum. Né? Assim, ó, você vai, porque quando você começa a atrair gente boa para... Uhum. Uhum. Querer caminhar com você, fazer, exato. Opa, parece que encaixou.
Por que que eu tô aqui? Eu não tô ganhando nada para estar aqui. Eu tô então, aqui porque eu acho que isso aqui é ótimo para todo mundo saber.
Então, é uma honra. Eu só tenho a agradecer. Casas abertas. Uhum. Nós estamos em Ribeirão Preto, lugar muito difícil de viver. Uhum. Difícil de gostar. Uhum. Tá? Desagradável mesmo.
Muito.
Né? Mas, fazer o quê, né? Então, sejam bem-vindos. É,
isso aí.
A gente tem o maior prazer de recebê-los. Venha fazer uma visita, venha ficar na cidade.
Uhum.
Né, que é brincadeira, a cidade é maravilhosa, uma delícia. E a casa
brasileira do agronegócio.
E a casa de vocês.
Perfeito. Moçada, é isso, obrigado. Um conteúdo diferente, a gente fala de boi, de arroba, frigorífico, China, bolsa de valores, hedge, call, put. Hoje a gente foi falar aqui um pouquinho do que é mais importante, é o nosso patrimônio familiar. Obrigado pela audiência, pela paciência e daqui uns dias a gente está de novo junto. Um abraço, moçada. Fiquem com Deus.